Seja muito bem-vindo ao Setup My Job Show, o lugar que você vem para encontrar uma carreira profissional que te faça feliz. Rodrigo aqui, mais uma vez com vocês, e hoje temos episódio especial, onde você aprende o básico de como planejar e gravar um podcast. Para isso, nós invertemos os papéis. Isso mesmo, sobrou para mim. E hoje quem vai ser entrevistado sou eu. A minha amiga Fer, que já participou aqui do Setup My Job Show no episódio 10, se eu não me engano, pensou em começar um podcast. E por conta disso, ela conversou comigo para saber um pouco sobre o processo de planejamento, gravação e gerenciamento de um podcast. Então, como esse é um tema bem legal e relevante, a gente resolveu gravar essa conversa para você que tá afim ou já pensou, né, em começar o seu próprio podcast, mas não sabia direito o que precisava e por onde começar. Hoje tem tanta informação na internet que às vezes fica difícil saber o que fazer se cada um, cada hora, fala uma coisa. Então a gente resolveu juntar tudo que nós sabíamos sobre esse universo do podcast e contar um pouco mais sobre o nosso processo de produção de conteúdo em áudio aqui no Setup My Job, contando, claro, o que funcionou e não funcionou para nós ao longo desse um ano e pouco já de existência. Então o papo começa com a gente falando em relação ao processo de produção de um episódio que segue o modelo de entrevistas igual ao nosso. Então, primeiro a prospecção de convidados, depois o planejamento dos conteúdos e calendário editorial, aí um pouco sobre a parte técnica de gravação e edição em relação a equipamentos e programas necessários para colocar o seu show no ar o mais rápido possível. E até a parte de divulgação e controle das métricas do seu episódio, do seu show, buscando sempre otimizar a qualidade, alcance e a visibilidade do seu podcast na internet. A gente ainda fala sobre algumas habilidades que você, como host e dono do seu show, pode desenvolver para criar uma audiência engajada e tirar o máximo das suas conversas, que é uma habilidade essencial para qualquer host de podcast. E fechamos falando com as 5 coisas que faríamos diferentes se estivéssemos começando o podcast hoje, para que você não cometa esses mesmos erros que nós cometemos. Ainda tocamos no ponto da tão perguntada e comentada questão da monetização dos episódios, então como ganhar dinheiro, né, com o podcast. E você entende como não é mais preciso ter um grande volume mensal de ouvintes para começar a ganhar dinheiro com um podcast. As coisas ficaram mais simples. Bom, agora já falei demais, então bora pro episódio. Eu espero que você goste. Fala, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Setup My Job Show, o podcast que você vem para resolver a tua carreira e encontrar uma profissão que te faça feliz no mercado de trabalho. Aqui é o Rodrigo, hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Eu tô com a Fer. O pessoal que já escutou o episódio passado nosso, acho que é o episódio 10, onde a gente conversou sobre o trabalho dela na Cato Lab como Customer Success, vai se lembrar da Fer. Mas hoje ela veio aqui justamente para a gente inverter os papéis e falar um pouco do processo de gravar um podcast, assim, quais são as coisas que você precisa ter em mente na hora de você planejar um podcast, planejar o conteúdo para soltar ele, até boas práticas e erros que eu cometi. Eu também peguei os inputs do Pedro nesse um ano já, que desde que a gente começou o podcast, para ajudar justamente quem está querendo lançar um podcast. Então, falar algumas boas práticas nossas. Então, mais uma vez, antes de eu passar o microfone, vamos dizer assim, para a Fer, se apresenta aí, Fer, para a turma.
Boa! Hello, pessoal! Então, estou aqui de novo, né? Porque gosto de falar e aqui dá para falar, então estou aqui. Acho que só para me apresentar rápido, né? Naquele outro episódio, eu trabalhava como Customer Success na Cato Lab. Porém, no entanto, todavia, fiz uma migração de carreira e hoje em dia eu estou como Product Manager na Sherpa. Depois a gente pode contar essa história, enfim, em algum outro momento. Mas hoje vim aqui para te entrevistar, Rodrigo. Olha só, que honra sua.
Olha só, hoje eu que vou falar para caceta aqui, então.
Tô adorando.
Eu vou começar falando um pouco sobre o começo, que é justamente decidir quem que a gente vai entrevistar, né? Uhum. Essa parte de prospecção, ela precisa ser bem delineada, eu diria, porque senão é muito fácil você procrastinar, sabe? Ah, depois eu faço, né? Depois eu falo com tal pessoa. Então, falando um pouco assim do contexto, as coisas eu vou trazer mais o contexto do Setup, né? Que é um podcast com conteúdo mais assim para a vida profissional, mercado de trabalho. Então, quando a gente está pensando em alguém para entrevistar, a gente vai muito pro LinkedIn. A gente faz uma busca ativa por lá, procurando ou por posição, ou por empresa, ou por formação profissional. Então, para dar um exemplo, o que a gente fez recentemente? A Glassdoor lançou esse ano um ranking lá com as melhores empresas para se trabalhar segundo o ranking deles. A Glassdoor é aquela plataforma que você coloca avaliações das empresas, dicas de entrevista e tal. Parece o que a gente faz aqui. E daí a gente pegou os top 10 de lá, por exemplo, e saímos contatando pessoas que trabalhassem nessas empresas. Então, acho que tem várias, Mercado Livre, as consultorias estratégicas, recentemente a Suzano, que eu entrevistei, o Guilherme também. Então, esse é um meio de você fazer essa prospecção. A outra forma, eu diria, é justamente por indicação, né? O clássico. Por exemplo, converso com você, aí você me fala, ah, então, mas eu tenho uma amiga, um amigo que trabalha de tal cargo, em tal empresa, ele fala super bem, ele tem muita coisa para contar, então daí essa é uma outra forma, né, pra gente
recrutar,
pra gente ir atrás das pessoas.
Legal.
E acho que também para dar uma parte mais de execução, o que a gente faz é muito assim direto ao ponto. Então a gente literalmente adiciona a pessoa no LinkedIn e já manda aquela nota, né, que sugere, né, que seja feito quando você adiciona para a pessoa te aceitar, né? Então, eu até separei um exemplo aqui, que assim, exemplo real, que eu já usei, inclusive. É literalmente assim, ó. Oi, João, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu tenho um podcast sobre carreiras e trabalho para ajudar estudantes em suas vidas profissionais. Como você é, sei lá, gerente de projetos ou trabalha na empresa X, eu acho que você poderia ajudar muita gente com a sua experiência. Toparia participar de um episódio? Então, assim, bem direto ao ponto e geralmente funciona.
Sim, sim.
Tipo, funciona mesmo.
Boa.
Aí, esse é o primeiro contato. Depois, quando a pessoa responde, eu já mando uma FUPzinha com, sei lá, alguns links. Então, link para o nosso site, link para as plataformas, tipo, para ouvir direto no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. E por assim vai. Aí, ou você vai por WhatsApp ou por e-mail e combina uma data para gravar mesmo, data e horário. Então, eu diria que, assim, esse é o nosso processo de primeiro contato, né? De achar as pessoas pra gente conversar. Depois disso, a gente vai pra uma parte que é a de roteiro. Porque, assim, gente, se a gente olha, a gente escuta os podcasts, a gente fala, nossa, a pessoa, né? Tantas boas ideias ali da hora, da cabeça. Mas assim, eu garanto pra você que, sei lá, 99% dos podcasts aí fora é tudo super estruturadinho. A pessoa mandou o script pro convidado antes, eles leram, fizeram uma puta pesquisa. Então assim, parece que é meio que no improviso. Fala, nossa, o cara lembrou daquela citação de um livro, não sei das quantas. Claramente já... O convidado já tinha escrito aquilo lá em algum papelzinho, algum lugar para lembrar na hora.
Acabou a mágica do podcast, agora brincadeira.
Acabou, não, acabou total.
Muito bom, muito bom.
E daí isso vai até com aquilo que a gente estava conversando, de que justamente quando você vai produzir conteúdo em geral, né, você acaba escrevendo demais, assim, nem que seja uns outlines, uns resumos. E daí nessa parte de escrever o roteiro, o que acontece? A gente começou o Setup entrevistando mais estagiários, trainees, bem jovens profissionais que tinham acabado de entrar no mercado. E daí a gente escreveu como se fosse um template inicial, um esqueleto, que meio que funcionava para outros convidados. A gente personalizava ele e meio que reusava ele em outras conversas.
Legal.
Só que isso daí era tipo 50% dos casos, porque a gente começou a conversar, né, o Setup meio que tá indo para duas vertentes, assim. Então a gente tá começando a entrevistar pessoas mais seniores, e daí o foco dessas conversas passa a ser mais, assim, as atividades do trabalho, como melhorar, sei lá, sua performance, como o dia a dia em si do que a preparação e processo seletivo. Então, a gente meio que dividiu, né? Só que quando a gente fez essa divisão, esses roteiros que a gente tinha meio prontos tiveram que ser, tipo, reescritos e personalizados inteiramente para eles, assim.
Sim.
Um exemplo agora do Paul, que é um cara que eu vou conversar num próximo episódio, ele é pintor de texturas 3D. Então...
Caramba, que legal! É, com certeza dá pra você reaproveitar quase que nada, né? Assim.
Não, com certeza. E daí, assim, você tem que escrever uma coisa totalmente personalizada e direcionada pra ele, assim, né? Não adianta nada de reutilizar esse material. E daí, por conta dessas duas coisas, ou a pessoa é mais experiente, mais sênior, ou ela tem um trampo muito diferente, sabe, do comum, a gente Sim. acabava escrevendo novos roteiros. Aí, uma vez que a gente tinha essa V0, assim, de script, de roteiro, a gente enviava pro convidado, a gente envia, né, na verdade, e ele dá uma validada básica, assim. Essa parte é importante porque a gente já viu na pele que quando deu problema em termos de compliance com as empresas, principalmente. Tem algumas empresas que são bem chatas, né, com o tipo de informação a respeito dela que é colocado na mídia, certo? Então, a gente teve dois casos uma vez que deu problema e no fim, a gente sabe, o episódio não foi pra frente. Um deles foi que eu tinha preparado um super roteiro, mó massa, assim, pra uma conversa super legal. Só que daí na hora que eu mandei pro convidado, ele leu e deu um retorno, tipo assim, meu, achei super massa, só que tem várias coisas aqui que é bem sensível a respeito da empresa. E assim, eu não. Se a gente tiver que passar pelo processo da empresa de verificação e aprovação, né? Tipo, desse conteúdo, por exemplo, vai demorar um século, então acho que não vai rolar. Então aí acabou não rolando. E uma outra foi quando a gente gravou, editou, lançou o episódio, só que não tinha sido conversado direito. Não tinha sido acordado direito do convidado com a empresa, e a empresa meio que chiou depois e falou, não, tem que tirar do ar, manda tirar Caramba. Do ar, e daí a gente tirou do ar. Então foram dois episódios, assim, potencial. Um até chegou a ser feito, que no fim não foi pra frente, sabe?
Sim, acho que dois aprendizados, né, principalmente. Acho que esse alinhamento 100% com o convidado, tanto do que vai ser dito e também como as coisas vão acontecer, né?
Sim, aí já fica tudo estruturadinho, e é legal que, assim, tem dois tipos de convidado, eu diria. Tem uns que você fala assim, ah, você quer que eu te mando o script, o roteiro e tal? Aí tem uns que não, sim, por favor. Aí a pessoa vai, às vezes escreve mesmo a resposta dela, por exemplo, a versão da resposta dela para todas as perguntas, sabe? Fica até ensaiando aquilo. E tem uns outros que é tipo assim, ah, não, nem precisa mandar na hora. Na hora lá freestyle. Sai alguma coisa que é freestyle.
Boa.
Então tem esses dois tipos.
E você tem aquelas, né? Já vou fazer perguntas complexas, mas você tem uma preferência? É, ficou alerta aí para os próximos convidados, brincadeira.
Meu, isso é muito deles, né? Acho que assim, em geral, se a pessoa nos prepara minimamente, ela pode deixar de fazer uma contribuição muito boa, que ela, se ela tivesse pensado por 5 minutos aquilo antes, ela teria lembrado, e daí na hora aquilo passa em branco. Então eu acho que talvez perca assim, o valor um pouco, na minha opinião, de alguma coisa que a pessoa poderia, né?
Não vai colocar aquela frase bonita, né, do livro. Pô, vai perder essa oportunidade de brilhar na internet.
Vai perder aquela citação lá de não sei
Exato.
Quem.
Boa.
Eu acho que, assim, falando da parte técnica, que é uma coisa que eu não quero entrar muito, tem muita coisa na internet, mas é assim, ah, qual microfone eu uso? Eu preciso de um microfone de última geração, preciso de um superfone e tal. Eu diria que, assim, o que mais importa quando a gente tá falando de áudio e vídeo é em relação à captação disso. Então, é muito melhor você se preocupar com se tem barulho no fundo ou não, se a conexão da internet tá estável, se não tem, falando no barulho, se não tem um vizinho em cima colocando uma prateleira, fazendo barulho pra caceta.
Ele sempre surge de última hora, né, assim.
Exatamente. Se o áudio do microfone não tá clipando, né, que é quando fica tudo estourado o áudio, quando o nível do microfone tá muito alto, é mais fácil se preocupar isso, com isso do que com o seu hardware, né? Com as coisas que você está usando, os produtos que você está usando para gravar. Mas eu diria assim, eu quero um microfone assim, melhorzinho, vai no Mercado Livre então, e eu posso até colocar aqui depois algum vídeo no YouTube com, sabe, microfones básicos para começar um podcast. Mas assim, não precisa de nada, sabe? Muito de hardware, equipamento, assim, para gravar.
Boa.
E daí, falando agora de software, o que, que a gente tá fazendo atualmente? Atualmente, igual nesse instante que a gente tá gravando esse episódio, estamos usando o famoso Discord. Discordão na veia.
Famoso pros gamers, né? Vamos lá.
A Fer tava, não sabia mexer direito.
Exato, eu precisei de um tutorial aqui. E burra, né? O negócio é mal feito para saber usar, mas, né, tudo bem.
Nossa. Meu, o Discord, ele se mostrou simplesmente incrível, assim, para gravação. Acho que dois motivos principais. Primeiro que é grátis, né? Talvez o motivo principal. E depois a qualidade do som e da gravação. É muito bom. Eles têm um tratamento, assim, um cuidado com a parte de áudio aqui no Discord que é absurdo. Foi por conta disso, inclusive, que a gente decidiu substituir Skype, as plataformas online, tipo o Zencastr, que é outro para gravar, pelo Discord, assim. Eles são plano B, assim, caso só dê algum problema muito grande com o Discord, a gente recorre a eles hoje em dia. Mas hoje em dia é Discord na veia. Você chama o bot, né, o Craig, e ele grava tudo, manda um link para você, você dá faz o download no formato que você quiser. Mano, é super top.
E de todas as outras ferramentas, assim, que você já usou, que você já experimentou, qual que você não usaria, assim, você não recomenda jamais, que não funciona? Ou pelo menos não funciona da maneira com que deveria, né, para um podcast?
Nossa, eu diria esses sites que gravam, tipo esse Zencastr, por exemplo, já falando bastante mal, que tô queimando aqui o roast Zencastr. Mas é que acontece, primeiro que ele é pago e não é tão barato não, é assim, coisa de $10 o plano mínimo, sei lá, por mês.
É, e com dólar do jeito que tá, né?
Sim, R$5, R$6 não dá, né?
BR só.
E daí que ele já deu problema, não pra mim, mas com o Puxa umas duas vezes, tipo, ele ficava caindo, a qualidade veio super ruim, então não indicaria ele. Indicaria talvez no máximo um Skypezão, só que o Skype, por exemplo, ele sozinho... Ferramenta sozinha não é capaz de gravar o episódio, se eu não me engano, tá? Porque eu tô usando aqui no Mac e você tem que ter um outro software que funciona em paralelo com o Skype para conseguir gravar tanto vídeo e áudio. Inclusive, na nossa primeira conversa eu usei, ele chama Ecamm Recorder, eu acho, alguma coisa assim. E eu acho que também só tem para Mac, então tem essa desvantagem aí horrível. Não sei como, não sei se tem para Windows. Então assim, o negócio é Discord na veia. É a dica do momento.
Boa, boa dica. E deixa eu fazer uma pergunta, que é uma curiosidade. Antes do dia de gravação, em algum momento vocês já fizeram teste antes com os convidados? Ou isso nunca se mostrou muito necessário?
Teste de, por exemplo,
abre a câmera.
Não. O máximo que... eu e o Pedro, acho que já fizemos, a gente testar meio que sozinho se tá tudo funcionando.
Entendi.
Porque tem você gravar remoto e na localização, né? Tem essas duas diferenças também. É que agora é muito mais fácil remoto, né? Muito mais barato, você não precisa comprar equipamento e...
Tem o Discord.
Tem o Discord. Então, assim, falando de remoto, o máximo que eu faço é um dia antes fazer um checklist geral, assim, das coisas que precisam estar funcionando. Microfone ok, internet ok, computador ok, bateria. Vendo se não deu algum problema no Discord em si, né? Agora, porque já falando um outro caso, o Pedro foi gravar uma... entrevista usando o Discord, e por incrível que pareça, o Craig, ele é o nosso botzão que grava, deu pau na hora, ele não tava conseguindo entrar, e daí ele teve que, eu não lembro se ele teve que remarcar, ou ele usou outra coisa, um plano B, mas daí, olha isso, um dia eu também tinha uma entrevista, e um dia antes eu fiz esse teste, e deu o mesmo problema, aí eu até falei para ele depois... Bastava você mudar o servidor do seu server aqui no Discord. Então, tava Brasil, aí tava bugando. Então, né, a gente colocou lá, acho que eu coloquei Estados Unidos, tinha várias regiões lá nos Estados Unidos, coloquei uma lá e já funcionou. Então, é sempre importante fazer esse checklistzinho.
Boa!
É, eu acho que tanto para, por exemplo, uma outra coisa que eu tava fazendo em relação a esse checklist, era, às vezes, de antemão, eu mandava esse check-up, assim, pro convidado. E era uma lista simples, não sei se eu cheguei a mandar para você, mas era coisa assim... É, não ter barulho de fundo, ter internet boa, desligar algum cloud service se a internet for muito ruim, ter um computador. Parece meio óbvio, né? Mas, tipo...
Mas é bom avisar, né?
Então, acho que isso é, às vezes, interessante também ter esse checklist para depois você enviar para a pessoa de antemão. Ajuda.
Boa. É, falar pro vizinho, tudo bem, então, não vamos colocar a prateleira bem na hora que eu vou fazer meu podcast, muito bom.
Nossa, isso é importantíssimo.
Show de bola. E deixa eu fazer uma outra pergunta. É, você comentou, né, então o primeiro passo é pensar na prospecção desse convidado, depois, né, falar com esse convidado, entender se ele tem disponibilidade, a partir disso criar esse roteiro e fazer todo esse checklist pro dia da gravação. Você comentou, né? Você trabalha com o Pedro. E como é que vocês se organizam? Hoje vocês usam algum tipo, sei lá, a gente usa o Notion para organizar nossos documentos, a gente usa o Google Drive. O que, que vocês usam internamente, assim?
Olha, a gente não tem nada muito chique, assim. É, não chegamos a usar o Notion, mas a gente usa o Drivezão também na veia. Bem simplão. Boa. Lá tem uma pasta que é tipo o nosso podcast. Aí dentro tem, sei lá, as frentes, então tem o gravação dos, tem os episódios, tem Instagram, sei lá, Facebook, um negócio com todos os logins. Então, a gente usa mais o Drive lá. E, basicamente, eu fico com a parte artística do episódio. Então, eu cuido mais de criar as artes, identidade visual, questão do Instagram, dos posts... E o Puxa ficar mais com a parte de site, de SEO, de prospecção. Então, muitas vezes agora também o Puxa, eu tô falando Puxa, mas o Puxa é o Pedro, tá? O Puxa é o apelido dele, acho que o pessoal já sabe até.
Boa.
Mas ele é muito bom na parte de prospecção. Inclusive, ele trabalha com isso na empresa dele, né? Ele trabalha diretamente com vendas.
Entendi.
É meio que parte da rotina dele ficar prospectando a turma. E muitas vezes ele passa alguns convidados para mim. Então ele prospecta vários e depois eu meio que assumo, assim, no processo.
Ele é o seu SDR, então. E aí depois você é o closer do negócio. Legal, boa.
E daí que acontece? A gente meio que toca cada projetinho de um episódio, chama assim, meio que separadamente. Então, por exemplo, o script que ele usa não é o mesmo que eu uso. Apesar da gente ter aquele esqueleto lá, às vezes tem vários casos que... Ele, que eu vou entrar nisso depois também, mas é a parte de pesquisa. Ele faz toda a pesquisa e a preparação e acaba criando um script que às vezes não faz muito sentido para um convidado meu, para o convidado que eu vou entrevistar na semana. Então daí eu faço outra pesquisa, outra preparação. E a gente meio que junta tudo na parte de validação do episódio para a gente fazer a publicação, né?
Ah, legal.
Porque uma vez que a gente, né, grava e tudo, terminamos a gravação com os audio files lá em WAV, WAV, né, que é o formato, o melhor formato lá para você editar, você precisa fazer a edição, né? Aí essa parte, ela pode ser um gargalozão, tem que tomar cuidado. Porque é um processo, quer queira ou não, vai bastante tempo. No nosso caso do setup, nós mesmos tivemos que aprender a editar episódio. Então, eu lembro até hoje, a gente assistindo vídeo aula no YouTube, como editar podcast, e lá os primeiros episódios, a gente editou, acho que até o 10, episódio 10, 12, era a gente que editava.
Ah, legal!
E um tempo desgraçado, assim, no começo, isso é louco. Era tipo 8 horas, 7 horas editando, sendo do começo ao fim, né, de importar os arquivos para as tracks e até exportar o MP3 para subir nas plataformas. Então, o que acontece? Eu acho que, na minha opinião, já introduzindo uma outra coisa que é a super dica, eu acho, ou você terceiriza a edição, que é o que a gente está fazendo atualmente. A gente tem o grande Arnaldão, que é o nosso editor. Ele é parceiro, sim, tá na equipe, né? Eu, Puxa e o Arnaldão, na equipe do Setup. Boa. Então, ele faz a edição para nós. ou você mesmo edita, só que daí você tem que ter uma quantidade de tempo considerável alocada para isso só, que é muito difícil se você trabalha, se você tem muitas outras coisas para fazer. Ou você pode tentar uma edição mais simples, assim, porque tem muitos podcasts que não tem muita edição, não tem muitos cortes, assim, nos arquivos, sabe? É uma coisa mais natural, então eles não tiram os erros, as pausas muito longas, algumas outras coisas que em outros podcasts é tudo, sabe, perfeito. Você fala, nossa, esse cara tem a melhor oratória que eu já vi no planeta. Mas claro, tirou todos os s, tirou todos os ans.
É a magia acabando de novo.
Desmistificando o podcast hoje.
Muito bom, muito bom.
E daí eu acho que se você tiver esse approach, assim, mais de uma coisa mais simples, dá pra usar o Anchor, que é onde eu queria chegar no episódio também hoje, que é um super produto, vamos dizer assim. Se eu não me engano, não, eu acho que não é um spin-off, mas eu achei que fosse um spin-off do Spotify, mas acho que o Spotify comprou eles, então é uma plataforma que você, se eu não me engano, eles concentraram tudo lá. Então você consegue gravar pelo Anchor também, então pode ser uma alternativa ao Discord, uma alternativa ao Zencastr e tal. Você consegue editar o episódio lá, então assim, você consegue fazer uma edição mais simples, né, que você não vai estar usando um super software para editar, tipo o Audition da Adobe, ou Logic, ou até o Audacity, mas dá para fazer uma edição por lá. E daí o próprio Anchor já dispara, né? Então ele faz esse serviço de disparar para as plataformas que as pessoas escutam. E o melhor é que ele consegue monetizar o teu episódio independente da quantidade de ouvintes mensais, independente dessas métricas principais que são usadas pelos outros serviços de podcast para monetizar. Então, a minha dica total é começar pelo Anchor, que hoje é do Spotify.
Legal. Spotify bem, bem inteligente, né? De ter
sim,
comprado.
Nossa. Inclusive, a gente está tentando fazer...
Comprar essa... o Spotify, brincadeira.
A gente está tentando fazer essa transição do nosso serviço de hosting de podcast, que é o Libsyn, para o Anchor. Porque o que acontece, já falando dessa parte de publicação, se você não usa o Anchor, você tem que ter a inscrição de um intermediário, que no caso é o Libsyn, tem um outro que chama, acho que Buzzsprout, que são esses serviços de podcast hosting, e eles que disparam o podcast para o Spotify da vida, para a Apple, para o Google. Muito esperto, né? Eles criaram esse...
Sim.
E daí o que acontece? Eles têm uma inscriçãozinha que é meio carinha até. Acho que tá uns $15 por mês. $10, $15 por mês. Então é mais um gasto ali, enquanto o Anchor é de graça. Tem esse outro ponto também.
Boa. Então, só pra gente recapitular, né? Uhum. Depois que faz a gravação, enfim, faz a edição, pra quem tem o Arnaldão, ótimo. Pra quem não tem, dá-lhe 8 horas de edição. Ou, né, se a pessoa já tiver uma super skill, pode ser menos
isso.
Tempo. Depois que isso fica pronto, né, no formato certo, vocês hospedam, né, entre várias aspas.
Isso.
Esse material nesses intermediários, legal.
Tipo, você termina de editar, ou o seu editor termina, e daí o arquivo final é um MP3, né, sei lá, de uma hora, 40 minutos, dependendo da duração. Esse arquivo que você sobe no, nesses hostings que hospedam o Libsyn, Buzzsprout, a primeira vez que você faz isso, eu posso estar errado em alguns pontos aqui, mas acho que é basicamente essa ideia. Ele cria um feed que chama RSS Feed, e daí esse feed, as outras plataformas usam ele para incorporar o teu show, o teu episódio. Aí, toda vez que você adiciona um MP3 novo no Libsyn, ele atualiza esse feed que já tá linkado com o Spotify, com a Apple, e daí ali só, tipo, adiciona, solta o episódio lá, atualiza automaticamente. É basicamente assim que funciona.
Legal. E aí, falando um pouco dessas plataformas, né? Então, por exemplo, você vai no Spotify, vai no Deezer e etc., você cria a página do seu podcast e depois você linka essa página a esse intermediário para ele fazer a publicação. É isso?
você cria tudo no intermediário. Então, a descrição do teu show, as tags que vão, a categoria do episódio, tudo está no Libsyn. E daí o Spotify suga essas informações de lá. Então, tipo, ele só copia e cola, assim, vamos dizer.
Legal.
Tudo no Libsyn que faz.
Boa. Então, boa. Então, a gente fez a prospecção aí da galera, bateu um papo, gravou, editou e publicou. E depois disso, o que que acontece?
Depois tem a divulgaçãozinha, né? Que, assim, não é o nosso forte no Setup. A gente não tem um social media manager aí pra ficar no Instagram o dia inteiro e tal. Mas a gente faz o básico. Então, prepara uma artezinha, tem vários outros sites que ajudam os podcasters a criar essas artes promocionais. Por exemplo, um que chama Headliner, que é o que eu uso, e o Weave, acho também, que eles permitem você pegar trechos da conversa e colocar naqueles posts de um minuto do Instagram, sabe?
Ah, que legal!
Então daí lá você já consegue colocar a legenda da pessoa que tá falando, consegue colocar aquela loading bar embaixo ali, é bem massa, sabe? Então eu uso, ele tá na workflow ali, eu geralmente faço a arte e depois importo no Headliner pra fazer esse toque final, assim. E daí a gente solta no Insta, faz a promo por lá, a gente posta também nas páginas pessoais nossas. E hoje em dia a gente acaba fazendo também um postzinho pro LinkedIn especificamente, já que lá é onde estão, sei lá, as pessoas que a gente mais prospecta também, o pessoal tá mais ativo, a gente foca um pouco lá.
Legal. E a escolha de Instagram e LinkedIn foi pensando no público, né, que vocês querem que escute o podcast? Ou vocês pegaram e divulgaram em vários canais e foram vendo que trouxe mais conversão?
Meu, então, essa parte foi meio que assim, vamos começar pelo Facebook, porque eu lembro que na época eu tinha lido um livro do Gary Vee, não sei se você já ouviu falar nele.
Sim, sim.
Eu tinha lido aquele Crushing It dele, é um livro meio recente, assim, e ele falava, ele é meio que especialista, assim, em mídias sociais, ele tá muito presente em tudo, né? E ele falava que você tinha que ter um Facebook na época ainda. Até hoje, acho, mas assim, independente, tem que ter um Facebook. Eu lembro que eu não gosto do Facebook, né, mas criamos lá e tal, porque acho que a parte de tagueamento lá ainda é muito forte, os dados que eles têm é absurdo e tal, alcance. Então, daí a gente criou o Facebook, e o Instagram foi meio que assim, todo mundo tem Instagram, vamos criar um Instagram. O Instagram é mais legalzinho que o Facebook um pouco, então vamos pra lá.
Vamos fazer o que a gente acha mais legal.
É, foi tipo isso. E daí a gente começou postando e tal. Antes a gente postava bastante, né? Tipo, duas vezes por semana, que era o que dava. Para outros conteúdos, então, a gente ia postar, sei lá, uns quiz de lógicazinho, o pessoal interagir, dica de livro, dica de não sei o quê. Só que o engajamento tava muito baixo e, tipo assim, o retorno tava baixo pro investimento que era feito, sabe? Tempo para fazer cada arte. E, nossa, era... Então, a gente decidiu parar e hoje a gente só faz esse post de...
Do episódio.
Não é a melhor estratégia para crescimento, a gente sabe, mas, assim, é o que a gente tá fazendo atualmente. É que também é um meio...
Sem tempo, irmão, né? É isso.
É tipo um side nosso.
Legal.
E a gente não consegue trabalhar full time, assim, até porque não tem retorno. Então, a gente... É isso que dá, assim, agora. Mas estamos indo.
Boa. Não, bem legal.
Eu acho que também é interessante você também ter um site onde você concentra alguns posts, algumas notas do show também. A gente agora, essa parte tá um pouco parada, mas a gente tem um site com os audio players lá, então você consegue escutar o podcast do site em si, daí depois você consegue clicar nas timestamps direto pro minuto que te interessa, ler algum livro, algum outro recurso que foi mencionado, vai estar tudo condensado ali. Acho que é bem legal fazer isso também. Só que precisa de braço, né? Isso aí dá um trabalho também bastante. E, assim, é o ideal, sabe? Mas...
Eu acho que até trazendo uma referência de fora, né? Até o Jovem Nerd, eles criaram um aplicativo para as pessoas escutarem o podcast para o aplicativo para trazer essa experiência 360, né?
Sim.
Ah, mas, os caras são zica.
Né? O Jovem Nerd é muito zica, né? Eles são, acho que, o maior podcast do Brasil. É absurdo
mesmo. É bem legal. Legal, muito bom.
Só a última parte, né, pra gente terminar essa parte de processo, eu acho que é a questão de acompanhamento de métricas. E isso é uma coisa que a gente não fez tanto no setup, sabe? Então, é coisa simples, você vê a quantidade de downloads, a quantidade de tempo médio que as pessoas passam no teu episódio. Então, assim, não adianta ter um monte de download se o tempo médio de escuta dele é, sei lá, 3 minutos. É. Então, aí você ficar de olho nisso pra daí você direcionar a futura produção de conteúdo, né? Então, boa, isso aqui deu mais engajamento, o pessoal acha que tá gostando disso, vamos focar nisso agora. O que um podcast do mesmo ramo tá fazendo? Sabe, aqueles benchmarkzão mesmo.
Sim,
e
legal.
E mandando bala.
E hoje, onde você acompanha essas métricas? Isso tá no Encore?
Legal. Essa, no próprio Libsyn, a gente encontra tudo lá. No host, podcast host. Eu acho que dessa parte do processo é mais isso, né? Agora...
É só isso, né?
É, só isso.
É tranquilo.
Uma hora.
É tranquilo, gente, aí, ó. Quase não vai gastar tempo. Mas é legal, vamos fazer, né? Pelo amor de Deus, a gente tá querendo desencorajar as pessoas.
Sim.
E hoje, falando um pouquinho de habilidade. Porque eu acho que quando a gente pensa em fazer um podcast, etc., a gente já pensa, puta que pariu, mas eu não sei editar um podcast. Mas, meu Deus, eu não tenho habilidade disso, habilidade daquilo, né? E é bom lembrar que ninguém tá sozinho no mundo. E outras pessoas podem te ajudar e que têm habilidades diferentes. Mas agora, falando de você, o que que você entende que... Pode ser hard skill, pode ser soft skill, enfim. Mas o que você entende que você mais usa para executar esse trabalho?
Eu vou falar dois pontos, assim, que eu acho. Primeiro é você como host e entrevistador, o que é importante, né? Eu acho que primeiro é a parte óbvia de comunicação, então você gostar de falar, porque no fim você vai estar falando muito. E a segunda é você também gostar de conhecer outras pessoas, de se conectar com outras pessoas. Porque a maioria dos podcasts que eu vejo é você, onde você se conecta com novas pessoas para saber a história delas, para que elas contem a vida delas, que agreguem valor nesse modo, né? Então, acho que assim, você tem que ser, em geral, uma pessoa curiosa, que gosta de se comunicar, que procura, assim, melhorar nessa parte de comunicação, inclusive. Afinal, você é o guia, né, da conversa. Quando você tá guiando, sendo o host de um show, você precisa estar preocupado em manter a linha da história, ter a conversa, as rédeas da conversa em mãos, né? Por isso, duas coisas. Primeiro, o roteiro, que é escrito antes, ele funciona como se fosse uma bússola, assim, para a conversa. Porque, em muitos casos, a conversa pode tomar um outro rumo, assim, e fugir do assunto. Cabe a você, como host, trazer isso de volta para a linha certa, para que vocês consigam ter um começo, um meio e um fim, assim, na conversa. Senão fica um negócio todo embaralhado, não sabe onde vai parar. E o segundo, que é uma coisa muito sutil, assim, mas tem a total diferença, que é a habilidade sua em fazer as transições, seja de tópicos, seja de uma resposta do convidado para a próxima pergunta. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque você tem que, de algum modo, fazer contribuições ali pontuais enquanto você agrega alguma coisa também. Você não pode ficar, beleza, legal, e tal. Porque daí fica... Você não consegue engajar a pessoa que tá falando tanto, sabe? Fica meio que um monólogo, muitas vezes. Aí, para isso, a melhor coisa a ser feita é olhar mestres, pessoas que vêm fazendo isso há muito tempo já. Então, entrevistadores profissionais, você, por exemplo, se estiver aqui no Brasil, olhar como o Jô Soares, por exemplo, conduzia as conversas dele. Geralmente, por exemplo, ele engatava alguma coisa engraçada, uma sátira, e daí aquilo lá servia para atenuar um pouco o ânimo, e daí já introduzir o próximo tópico, assim, a próxima pergunta. Então, isso são coisas, assim, sutis, que basta curiosidade. O pessoal que gosta de ver bastante entrevista e conversa, na gringa deve ter vários caras gringos também que são muito bons nisso, mas esse é um ponto, assim, que eu diria.
Acho que até o próprio Gary Vee, né, ele é um cara que é um super comunicador e tem, enfim, tem um jeito próprio, né, todo... todo diferente, digamos assim, mas acho que ele é um cara que fala muito disso também, né? Como ciência, praticamente.
Sim, ele é um cara muito intenso, né? Ele é muito carismático, ele consegue, sei lá, converter as pessoas. Ele tá, assim, a impressão que eu tenho dele é que quando ele tá falando, ele tá 100% presente naquele momento. Ele tá se doando inteiramente ali pra pessoa. E as pessoas percebem isso na fala, no olhar, sabe?
Legal, boa.
Tem uma coisa que é muito simples, é um ajuste, assim, que faz muita diferença, mas é o fato de, no tratamento, você falar no singular, ao invés de falar no plural. Porque isso cria maior proximidade e intimidade ao ouvinte, né? Afinal, você vai estar falando no ouvido dele, ele vai estar te ouvindo muitas vezes sozinho, fazendo alguma atividade secundária, assim, sei lá, andando, lavando louça. Então, se você ficar falando muito no plural, isso é um erro que eu cometo muito, por exemplo, começa muito episódio falando assim, ah, fala pessoal. Mas, pô, pessoal não, fala, tudo bem, é melhor. Falando singular é uma coisa que faz toda a diferença. E acho que o último ponto nisso, que talvez seja o mais importante para nós, assim, no cérebro, no nosso caso, é a parte de pesquisa. Porque a gente entrevista as pessoas, jovens profissionais que estão trabalhando no mercado. Só que é muito amplo, né? O nosso escopo atual, ele é muito amplo. A gente, em vez de nichar mais, no começo a gente escolheu ser mais amplo. Só que isso tem algumas consequências, né? Por exemplo, num dia eu posso entrevistar um analista de FP&A numa empresa de moda feminina, e no outro dia eu posso entrevistar um UX researcher numa startup de pet, para produtos pet. Então, assim, são coisas totalmente opostas que eu preciso fazer uma pesquisa assim, detalhada, ao mínimo, para entender um pouco daquela vaga, daquele trabalho, daquela empresa. E daí essa é a nossa diligência, assim, de fazer um trabalhozinho mínimo, de olhar o site da empresa, ir no Glassdoor, ler até artigos sobre profissão e tal, para enriquecer a conversa, né?
E hoje, esse é um trabalho que você faz para as pessoas que você vai entrevistar ou você faz isso em conjunto com o time da Cerup?
Não, isso aí é por exemplo, eu faço para os meus convidados e o Puxa faz para os deles. Aí, às vezes, quando é uma coisa que a gente tem mais familiaridade, um background parecido, a gente dá uns pitacos num do outro, assim. Só que o que acontece? Esse é uma coisa que, assim, um dos sonhos do Cerup meu seria eu ter várias frentes com vários entrevistadores em cada uma dessas frentes. Porque, assim, eu não sou a melhor pessoa para conversar de mercado financeiro, por exemplo. Apesar do background de engenharia, apesar de muitos engenheiros e tal trabalhar no mercado financeiro, é uma coisa que eu não tenho muita familiaridade, não tenho muito conhecimento. Então, se eu tô numa conversa com um analista que trabalha numa empresa no mercado financeiro, eu não vou ter muito para agregar. Quer queira ou não, na minha opinião, talvez seja só a minha opinião, mas o entrevistador também tem que ter conhecimento no assunto para o negócio fluir, sabe? É uma coisa que eu acredito muito, é uma via de mão dupla, sabe? Se você tá fugindo de, falando de alguma coisa que tá fora meio que do seu círculo de competência, é complicado se agregar, sabe? Você vai ficar muito quieto, apesar do entrevistador ter que ficar mais quieto que o entrevistado na conversa, mas o pouco que você falar vai ser meio, ah, ok, entendeu? Então, assim, o sonho meu seria no futuro ter várias frentes e daí ter dentro do setup da equipe uma pessoa para cada frente. Então, ter um cara ou uma moça que tem um background na área, sabe, de financeira, de finanças, de mercado financeiro e ele ou ela entrevista todo mundo relacionado a isso, sabe? Entrevista todas as pessoas que são de empresa de mercado financeiro e tal, porque daí ele tem input para conversa também, fica uma coisa melhor, agrega muito mais valor, sabe? Esse é um dilema que a gente enfrenta atualmente, assim, no setup.
Vai ser tipo uma franquia de podcast, várias vertentes. Uma coisa até, assim, né, trazendo um comportamento que eu vejo não dentro do canal podcast, mas agora dentro do canal YouTube, que é isso, né? Os produtores de conteúdo, eles têm canais especializados em alguns segmentos, então, sei lá, um youtuber começou tendo um canal X, depois aquele negócio pega atração e ele tem 5 canais diferentes falando, sim, de coisas específicas. Então, acho que pode ser não falando, né, de criar outros podcasts, mas sim de verticalizar essas frentes de conhecimento, pode ser bem legal mesmo. E até para trazer a profundidade, né, que foi bem o ponto que você falou.
Sim, porque eu acredito muito que as coisas, essas estratégias, assim, quando são mais especializadas, elas funcionam muito melhor, né? Você pode ver que toda vez que tem um canal no YouTube, por exemplo, que ele é muito específico, mas ele tem um público, o negócio bomba. Porque, assim, é tudo...
O engajamento.
É direcionadaço ali, sabe? Então, o povo ama aquilo. Agora, assim, atualmente, a gente é bem mais aberto, né? E daí isso também, às vezes, ele prejudica um pouco o nosso desempenho final, em termos de métricas, assim, de ouvintes e tal, porque não é tão targetado, sabe?
Sim, e aí aproveitando, né, até que a gente entrou nesse assunto, né, dado que a gente já falou um pouquinho da parte mais operacional do negócio, etc., hoje qual que é a sua avaliação qualitativa do canal podcast? Depois desse tempo de experiência, né, como é que você classifica esse canal para vocês?
Então, eu diria que é muito legal porque a democratização do áudio, assim, é muito fácil de transmitir a mensagem. Teoricamente, assim, comparativamente com vídeo, é bem mais rápido, assim, na minha opinião, o vídeo dá muito mais trabalho, que eu já trabalhei um pouco com vídeo também. E isso é ótimo, sabe? Dá vozes para todo mundo. Se você tem alguma coisa que agrega, mesmo que seja hobby, tem muito podcast que é disso, né? Tipo, de hobby, falar sobre filmes, falar sobre política, assuntos mais polêmicos e tal. É muito fácil você colocar a tua voz ali, então eu super recomendo. E com o Anchor, por exemplo, esses hubs, assim, que você consegue fazer tudo nele, vai ficar ainda mais fácil você entregar o podcast para as plataformas. Então, a exposição vai, assim, para as nuvens. Inclusive, 2019 foi o ano dos podcasts, se eu não me engano. Assim, teve o maior índice de criação de podcasts da história. E, assim, as coisas só têm a aumentar, tem muito espaço ainda. O Puxa me compartilhou um estudo recente falando que, comparando assim, a quantidade de podcasts lançados e episódios lançados com o YouTube, por exemplo, né, que é o monstro do entretenimento online. E daí, assim, o podcast está muito longe ainda, ou seja, tem muito espaço ainda. Então, a minha opinião, quali, assim, super vai, só vai.
Show. E uma pergunta que agora é um pouco olhando mais para o quant, e aí não precisa de abrir os números de vocês, nada disso.
Tá.
Mas para falar, tudo certo. Se você quiser falar também, você fica à vontade. Mas falando um pouco de monetização, né? Óbvio, né? Eu entendo que tem pessoas que fazem isso por hobby, que não tem uma expectativa de ganhar dinheiro com aquele canal. Mas hoje, qual que é a sua visão em relação à monetização dentro do canal podcast?
Eu diria que é muito lenta, eu acho. Falando do meio tradicional de monetizar, né? Porque, igual eu falei com o Anchor, eu nunca usei o Anchor, né? Mas é possível você monetizar, mesmo que minimamente, independente do número de episódios, de ouvintes, downloads, etc. No método tradicional, o que eu sei é que você precisa de muitas views por mês, tipo um X por mês. E também comprovar, por exemplo, aquela questão de tempo de médio de escuta das pessoas. Porque a forma que você ganha dinheiro, assim, uma das principais, é quando você insere pequenas propagandas durante o seu show. Então, coisa de 1 minuto, 2 minutos, a pessoa que tem interesse na sua audiência, alguma marca, sei lá, compra 1 minuto, 30 segundos do seu podcast para você, do seu show, para você fazer o merchan deles. Aí você, assim, o que você entrega para eles é 10 mil estudantes entre 17 e tantos anos vão ouvir essa mensagem, sabe? É meio que assim que funciona. A gente tá muito longe disso, assim, a gente agora que tá com uns 300 downloads mensais, assim, então é uma coisa bem, bem baixa ainda. Mas a gente tá procurando formas de aumentar a nossa produção e depois, consequentemente, no futuro, assim, monetizar. Não era muito a nossa preocupação inicial, era mais ajudar as pessoas, assim, acho que o propósito mesmo é ajudar mais os estudantes.
Legal, mas vai que, né, tem alguma marca aqui escutando a gente, uma consultoria de recrutamento e seleção. Fiquem à vontade,
sim,
pessoal, para fazer a inserção aqui dentro. Enfim, depois aí, se alguém fizer, tá, você me paga aqui uma parte, obrigada.
Comissão.
Legal. E agora uma pergunta, talvez até para encerrar, assim. Da sua experiência, né, se você pudesse falar para o Rodrigo lá do começo do podcast, o que, que você falaria do Rodrigo, não faça isso, ou Rodrigo, faça aquilo diferente, qual seria o seu conselho para você mesmo em relação a ser um host, um podcaster?
Primeira, gastar mais tempo pensando no nome.
Não, mas é clássico, esse é clássico, esse é clássico.
Porque a gente, no fim, veio com o nome em inglês, só que a gente produz conteúdo em português, né? Então, e pensando assim, como as pessoas buscam, pensando um pouco de palavra-chave, SEO, isso só meio que prejudica um pouco a nossa posição. Então, com certeza, pensaria num nome, assim, que defina mais a gente, ou mesmo que tenha maior busca por, sabe? Então, essa seria a primeira coisa. Gaste bastante tempo pensando no nome. A segunda tem a ver com o calendário editorial. Era assim, definir a frequência exata de lançamento. Então, vão ser quantos episódios por mês e em quais dias da semana a gente vai lançar. Então, tem que ser muito específico. Tem que ser, a gente vai lançar 2 episódios por mês às segundas-feiras. Então, tipo, sei lá, na segunda segunda-feira do mês e na última segunda-feira do mês. E porque assim você cria o hábito nos ouvintes de ouvir aquilo, de esperar por aquilo, tem toda aquela questão de expectativa, sabe? Então, era definir esse calendário de publicação, né? E seguir. Acho que a terceira coisa seria definir daí o que vai ser produzido, qual vai ser o conteúdo de cada um deles. Eu sei que às vezes não dá para prever, né? Ainda mais quando você entrevista pessoas diferentes, novas, tem que prospectar, mas você ter pelo menos uma ideia. Ah, esse mês a gente vai falar só com gente de RH, no nosso caso, por exemplo. Ou mês seguinte a gente vai falar só com trainee, sei lá, coisas assim. Você ter uma ideia de conteúdo programado e meio que seguir aquilo. Tudo isso acho que já evita até procrastinação, fazer coisa de última hora. Quarto, ter começado usando o Anchor em vez do Libsyn. Essa boa. É uma boa. Só que o Anchor não existia na época, então é por isso que a gente começou com o Libsyn.
Não tinha como, né? Então, menos mal. Então, o Rodrigo do passado tá perdoado.
Focar mais na parte de SEO e também soltar mais conteúdo escrito no site para que o... Assim, cuidar mais do site para que o Google varresse aquilo e começasse a ranquear a gente melhor. Então, assim, ter feito um trabalho mais de copy nos textos, de SEO ali para melhorar tudo, assim, que só melhoraria tudo. Só que daí é que ela é um pouco de braço também, então acho que às vezes desde o começo procure alguém na tua equipe já que vai focar nessa parte do site, dos blog, do post e tal. Ajuda bastante. E, claro, focar na parte dos dados, né? Se a gente não analisa os dados, o resultado não tem como a gente fazer melhoria. Então, é focar nisso, em ver, por exemplo, qual que é a duração, seria a duração do episódio ideal. Pô, tô fazendo episódio de 30 minutos. Esse aqui tá bombando. Agora eu fiz um outro de 1h27, 1h30, metade das visualizações. Pô, os ouvintes querem coisa mais rápida, então vamos aí. Botar coisa mais rápida e dá pra aumentar a frequência de lançamento. Então, sabe, fazer mais esses insights, assim, nesse ponto.
Muito bom. Acho que a gente já comentou disso um pouco mais cedo, mas ninguém faz nada sozinho. Como é que você achou seus braços? Como é que você achou seus parceiros?
Meu, isso vai um pouco da história, acho, do podcast, que começou tudo, a gente estava no Canadá, eu e o Puxa, eu e o Pedro.
Ai, que chique aí, ó, tá vendo? Pra saber se você for pro Canadá.
E daí a gente tava lá fazendo intercâmbio e também no último ano da faculdade, só que tava trancado. E a gente simplesmente se viu falando, meu, a gente tá pra se formar aqui, mas a gente não sabe nada, assim, o que a gente vai fazer da vida? Que eu vou trabalhar com o que depois, né? E a gente começou a perguntar pra um monte de gente, descobrimos que a gente tava dentro de uma bolha, né, na faculdade. E daí aquela história, né, de que o peixe não sabe que ele tá dentro da água. Então,
sim, total.
Então você falava com as pessoas, tipo assim, o que você vai fazer com os meus amigos? Ah, eu vou prestar consultoria aqui, né? Ah, o outro, eu vou para mercado financeiro. Mas aí você falava, não, mas por quê? Ah, é porque é, né? É tipo, é o que a gente tem que fazer, não é? Aí eu falei, ô louco, mas calma, você chegou a ver se, tipo assim, o dia a dia é uma coisa compatível com o que você quer, assim, é quantas horas vai trampar, você vai ter tempo pra, sei lá, fazer exercício. E daí a gente via que era, não tinha nada, assim, muito planejado, era muito mais questão de grana também, a questão de estar numa empresa mais renomada, sabe? Então, aí a gente falou, velho, a gente tem que meio que resolver isso aqui, dar uma validada básica ali, e daí todo o pessoal que tava pra se formar tava meio assim, e a gente decidiu, pô, vamos começar a soltar informação sobre isso, a gente entrevista os nossos amigos que já estão trabalhando pra saber a rotina deles, e daí a gente grava e vamos ver o que acontece, assim. E daí no fim foi aí que surgiu o Setup, então eu e o Pedro, que é o meu co-host, lá no Canadá começamos tudo, a gente foi descobrir como é que fazia um site, toda aquela história, como é que fazia um podcast, o que, que precisava ter, e assim foi.
Legal, veio de uma crise existencial, então.
Foi, não, total.
Fizeram de um limão uma limonada, boa. E Arnaldão, estamos curiosos.
E hoje é o Arnaldão, assim, o Arnaldão, ele é da equipe, só que a gente ainda paga pra ele editar os nossos episódios, né? Então, tipo, a gente tem esse investimento nosso ainda. Mas ele é da equipe, sim. O cara é firmezaço. Inclusive, quem começar um podcast aí, eu já indico o Arnaldão.
Arnaldão tá bem.
Arnaldão vai ficar atolado. Atolado de trampo.
Show de bola. A gente falando disso, né? Eu lembrei, tem dois caras. É, eles são dois caras que eles têm um podcast que chama... Eu não sei se eu posso falar que é podcast ou se é videocast, enfim, mas é assunto para um próximo momento, que chama The Daily Talk Show. Não sei se você já viu esses caras. Eles são legais, inclusive.
Acho que não. Sobre o que
é. Aí a recomendação. Cara, eles falam de qualquer coisa. E por que que eles falam de qualquer coisa? É um podcast que tem todos os dias. E aí, então assim, imagina, né, pra você ter assunto
pra todos os dias,
é um negócio bem abrangente, mas muitas vezes eles falam de negócios, eles falam de coisas cotidianas da vida, falam de trabalho, enfim, é bem genérico, é legal. E aí, eu vi um podcast deles falando com outro cara, que agora eu não me lembro mais quem, eles começaram esse podcast juntos, os dois eram amigos, e aí eles comentaram, eles fizeram um comprometimento. Então, como eles queriam fazer um podcast de todos os dias, eles fizeram um comprometimento que eles fariam aquilo durante 2 anos. Se desse certo ou se desse errado, naqueles 2 anos, eles fariam esse negócio acontecer. E depois desses 2 anos, eles sentariam e iam conversar sobre aí, né, o que que deu. E hoje em dia, né, eles comentaram que o último comprometimento que eles fizeram foi para os próximos 10 anos. Nossa. Então, eu achei bizarro. Eu achei legal porque, bom, acho que quando você começa a trabalhar com uma pessoa, vai muito além do trabalho, né, e também da sua relação. Então, acho que, nesse caso, vocês estavam passando por uma crise juntos, então... Muito Sim. provavelmente foi daí que veio essa aliança dos dois, muito bom.
Só lembrei de uma última coisa aqui também, que é ter um quesito assim de um podcast ter mais sucesso, visibilidade, né? É a questão de autoridade. Então, você ser uma autoridade no assunto, aquilo te traz muita validação social, sabe? E daí aquilo também alavanca a tua visibilidade, download, assim. E é uma dificuldade nossa, né? A gente ainda tá... sofrendo um pouco de tipo, pô, quem são esses dois caras aí pra falar disso, de carreira e tal, sabe? Quem eles acham que são? E daí a gente tem essa um pouco de tá construindo ainda essa questão de autoridade. É por isso que muita gente que, assim, já tinha toda uma produção, todo um status, sei lá, uma posição numa outra área, e daí resolveu canalizar pra criar esse outro canal podcast... E do nada aquilo lá bombou justamente por causa disso. Ela só meio que transferiu o médium, assim, que ela liberava conteúdo. Então as pessoas migraram, ela já tinha toda aquela autoridade que carregou, que ela foi carregada de um meio para o outro, e aquilo explode. Acontece muito, muito, muito. Tem um cara que recentemente super recomendo ele chama Cal Newport. Ele é um professor doutor do MIT de Data Science.
Nossa, cara, só um professor doutor de MIT.
Cara é muito zica.
Legal.
E ele tem um livro, inclusive, que chama Deep Work, recomendação total, assim. Aí ele era muito famoso já nessa parte de publicação, ele tem vários livros que era voltado para essa parte de ajudar os alunos americanos lá no colégio, e dessas dicas também de, acho que, tipo assim, como ter mais foco, produtividade e tal. E recentemente, agora na quarentena, ele criou um podcast, chama Deep Questions. Então ele transferiu, assim, toda a audiência, ele já tinha aquela autoridade, toda a validação social, e o negócio tá bombando. Então, isso é muito importante na hora de ter um podcast também, né? Qualquer produção de conteúdo, você ser, entre aspas, uma autoridade no assunto. E só tem que tomar cuidado um pouco, né, com aquelas falácias também, que às vezes, assim, tem o lado oposto também. Às vezes, não é só porque a pessoa é uma autoridade que ela, que às vezes, tudo que ela fala tá certo, né? Também tem que tomar cuidado, muito cuidado.
Sim, muito bom. Cara, eu acho assim, do meu lado das perguntas que eu tinha era isso. Você quer deixar alguma mensagem final? Deixar alguma recomendação especial? Algum tipo de conteúdo?
Meu, eu acho que a gente cobriu bastante aqui. Eu só ia falar para quem não escutou, escutar o podcast da Fer de novo também. E, inclusive, o futuro que a gente vai gravar agora também, falando sobre gestão de produto. E acho que é isso. E se você tem interesse, inclusive, em lançar o podcast, vá em frente, sim. Pode falar com a gente, que a gente compartilha mais coisas também.
Boa. E aí, se você também quiser anunciar aqui, você fica à vontade, pode entrar em contato. Que estamos disponíveis. E, cara, assim, acho que eu quero agradecer a todo mundo. Essa foi a minha primeira experiência aqui invertendo os papéis. Então, eu acho que até tinha que ter te feito umas perguntas antes, né? Das habilidades, para eu já absorver isso. Mas foi muito show de bola. Eu acredito que a gente conseguiu passar bem pelo que a gente não lê na internet, né? Então, se você for olhar qualquer conteúdo de podcast, ninguém vai estar te falando, cara, cuide do seu SEO, que isso é importante.
Sim.
Então, muito, muito, muito legal. Foi um prazer.
Ah, prazer todo meu. E aí, te desejo todo sucesso, Fer. Agora a Fer vai também na jornada de criar um podcast novo. E vai
Olha
dar super bom.
Olha essa promessa. Agora vem fazer, né? Agora que a gente prometeu.
Agora tá público.
Deus. É, lascou. Mas muito bom, show de bola.
Ah, então obrigado, Fer. Até.
E eu te agradeço. Beijo.
Beijo.